aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Sendo Gabriela Esportiva, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma segunda-feira, muitas conversas aqui, bate-papo, né? Muitos resultados positivos no basquetebol brasileiro, voleibol também foi muito bem. Logo mais a gente vai comentar aí o campeonato brasileiro aí, e o campeonato aqui, o baianinho também, porque aí é com Zé, né? E assim a gente vai iniciando o nosso Gabriela Esportiva de hoje.
Você tá sabendo que Zé Maria hoje trouxe um gás de Aroeira, né? Pra fazer, pra te benzer.
Não, eu sou benzido. Eu sou benzido, meu filho.
Ele vai benzer. Ele vai benzer você.
Vai benzer Júlio. Vai benzer Júlio, o imperador do Nádio.
Ele vai fechar o corpo. Só o corpo ele fecha. Zé Maria, boa noite.
Boa noite. Pai Tony Café. Boa noite, Fred. Boa noite, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Ontem me chamou a atenção, no primeiro tempo, um ímpeto, né, do Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro estivesse com aquela intensidade desde o início da competição, certamente não estaria ali próximo do meio do campeonato, entendeu? Estaria na parte de cima da tabela, jogou muito, e o Flamengo teve que aumentar ainda mais a intensidade, né? E encontrou uma bola em bola parada também define, e o Flamengo tem zagueiros, né, que fazem a diferença tanto na zaga como também no ataque, notadamente em bola parada, mas foi um jogo interessante entre Flamengo 1, Atlético 0.
Muito bem, Zé Maria. Júlio César, boa tarde. Ou melhor, boa noite, né?
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes, Gabriela Esportiva. Já aqui em Ilhéus, o vexame foi em dose dupla. No sábado, a Oncinha acabou perdendo a chance de conquistar pela primeira vez uma vaga para disputar a Copinha São Paulo, acabou empatando no tempo normal, perdendo nos pênaltis, deixando esse sonho aí para o próximo ano. No domingo,
tomou 3 gols, né? Dentro de Ilhéus, tomou 3 gols, perdeu o jogo por 3-2, quer dizer, havia vencido o primeiro jogo por 1-0, fora de casa, lá em Alagoinhas. Rapaz, o time entrou muito desconcentrado, né, Júlio?
Talvez entrou já achando que estava tudo certo, né? Porque o que atrapalha um time
confiança
que vem bem
demais
na competição, e quando chega na hora decisiva, o que atrapalha isso é a falta de concentração, é a falta de humildade. Talvez, né? A gente não está na cabeça de ninguém, no coração de ninguém. Talvez os garotos deixaram a vaidade tomar conta, acharam que, né, porque venceu lá, que ia ser fácil, e acabou desconcentrando, acabou perdendo o foco. E acabou também perdendo a vaga de disputar
duas oportunidades, né? Podia ter se classificado com um simples empate, perdeu o jogo. Tomou 3 gols, né? Dentro de casa, você tomar 3 gols, uma equipe que está brigando por pela realização de um sonho de disputar uma Copa São Paulo, e ainda perdeu também nas penalidades, quer dizer, a Oncinha também decepcionou. O ano foi muito ruim, foi trágico, viu, Júlio?
E já no domingo, na despedida do Barcelona da Série D, né, um campeonato que também não foi muito bom para o Barcelona, deixou muito a desejar nesse campeonato. O time poderia ter terminado ontem a sua participação com um resultado positivo, mas esse resultado não veio, e veio o resultado adverso, que foi a derrota dentro de casa, para o pior time do grupo. O Barcelona não perdeu para o melhor time do grupo, perdeu para o pior.
Venceu apenas o jogo de domingo,
entendeu?
Né?
Entendeu? Então, foi um vexame assim que não tem tamanho, porque você perder para o pior time da competição, empatou a primeira lá no primeiro jogo do time, e perdeu a última dentro de casa, onde poderia ter fechado com a vitória, fechado em paz, ter somado mais 3 pontos na tábua de classificação. Não veio. Agora o Barcelona vai guardar o seu material. O seu presidente aí vai ter que juntar os cacos, né? Repensar o Barcelona, porque o tempo passa rápido. Daqui mais 2 meses aí, no máximo, já tem que começar a pensar uma pré-temporada para o Campeonato Baiano já de 2026, que não vai ser fácil, que vai ter aí o Bahia de Feira, vai ter aí o Galícia, que subiram ontem, né? Times que vão se reforçar, vão procurar fazer um campeonato para se firmar.
E ano que vem é calendário... Apenas o baiano,
o Barcelona
do que foi, do
Barcelona
que foi
no calendário.
Quer dizer, não tem nem motivação para trazer aquele jogador que tem uma certa qualidade, mas só assina quando tem garantia que vai estar em atividade o ano inteiro.
Mas talvez, viu, talvez seja um momento para, como o Júlio acabou de falar aí, a direção do clube repensar tudo, né? Fazer as reformas necessárias e não cometer os erros que cometeram nessa temporada, né? Porque isso
foram
é crucial.
Né?
Isso é crucial.
Foram
isso é crucial.
Muitos,
né?
Erros.
Fazer contratações.
Contratações ruins.
Exatamente. Fazer contratações que venham realmente ajudar a equipe do Barcelona, isso é muito importante. Eu queria que você me dissesse alguma coisa sobre o Colo-Colo também. Como é que pé está o Colo-Colo? Está preparado para. Ou se já jogaram a pá de cal? Porque pelo que eu ouço falar, parece que já jogaram a pá de cal.
Não, ainda não jogaram, não. A pá de cal não foi jogada. Existe aí a expectativa do empresário Fernando Aguiar, né, que é do estado de Goiás, comprar a SAF do Colo-Colo. Isso já... Essa conversa já vem acontecendo entre a diretoria do Colo-Colo e o Fernando Aguiar desde o campeonato...
Espera um pouquinho, Júlio. Quais os bens do Colo-Colo? Colo-Colo tem um...
Não,
só vai comprar só o nome.
Em termos de bens materiais, o Colo-Colo só tem os troféus. Colo-Colo não tem sede, Colo-Colo não tem nada.
Sim,
Colo-Colo não
nome.
Tem bem. O maior bem que o Colo-Colo tem...
Vai comprar só o CNPJ?
O maior bem que o Colo-Colo...
É o intangível, que é o nome, né?
O maior bem que o Colo-Colo
tem... Um valor,
tem.
O nome do Colo-Colo tem um valor.
Agora,
que valor é esse, eu não sei. Mas tem um valor.
O maior bem que o Colo-Colo tem é sua torcida, né? Depois da torcida,
as conquistas.
As,
né?
Conquistas. Esses são os bens que o Colo-Colo tem, né? A não ser isso, não tem nada. O Colo-Colo tem lá uma ruma de material velho, sujo, que não, entendeu? Que se for começar uma temporada hoje, tem que recomprar tudo de novo. Então, é o que o Colo-Colo tem. Agora, isso aí às vezes tem... pesa na balança e às vezes não pesa.
O Júlio pesa.
Em termos de, eu sei pesa. Que pesa, bem materiais, bem físico. Mas se você não tem, né?
Começar do zero é sempre mais difícil. Você concorda comigo, Fred?
Claro, sei não.
Começar do zero é sempre difícil.
Você vai comprar um CNPJ? Não, você vai comprar um passivo. Porque
tem
débitos e não são poucos, né? E não são
mas
poucos.
Você concorda, Zé.
São muitos. Agora, Júlio. Um time que, olhe bem, eu hoje estava analisando uma pesquisa que o Jornal Globo finalizou hoje, uma pesquisa sobre torcidas dos 20 maiores clubes do futebol brasileiro. E eu fiquei surpreso. Por exemplo, o Vasco do pai Café, é a quinta maior torcida. Hoje o Palmeiras já é a terceira maior torcida. Só não houve alteração com relação à posição do Flamengo, que é a maior torcida do país, e do Corinthians, a segunda maior torcida. Uhum. Mas o Palmeiras hoje é a terceira, superou o São Paulo. São Paulo é o quarto, o Vasco é o quinto. O Remo é o vigésimo.
Agora o Vasco Remo tem que tomar cuidado com essa posição, porque do jeito que as coisas andam...
Imagina, eu estou falando dessa análise, porque essa inatividade do Colo-Colo esfria muito, Júlio.
Sim.
E joga ainda mais para baixo o poderio da força da torcida do Colo-Colo, porque foram anos ruins, subiu e desceu. Esse ano foi ainda pior, porque subiu e desceu em 5 meses, né? Conheceu a volta à Série A e 5 meses depois já estava rebaixado. Então, gente, hoje uma torcida faz muito a diferença. A força de uma torcida se mede por conquistas, por atividade, entendeu? O Vasco paga um preço muito caro, mas a torcida do Vasco, ela é tamanha que o Botafogo, que conquistou recentemente a Libertadores da América, né, e o Campeonato Brasileirão, está muito abaixo da torcida do Vasco, é a oitava no país.
Mas porque o Botafogo, Zé, passou muito tempo sem conquistar um título importante, entendeu? O último título importante que o Botafogo conquistou foi em 95, né? Perdeu a Copa do Brasil dentro do Maracanã para o Juventude, naquela em 99. Aí se você botar de 95 para cá, que foi a última conquista do Botafogo, grande, expressiva, o Vasco conquistou muito mais, de 95 até 2000, se eu não me engano, em 11, que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. 2011, o último título grande, expressivo do Vasco. Mas durante essa trajetória até o último título da Copa do Brasil, o Vasco conquistou o Libertadores, o Vasco conquistou o Brasileiro, o Vasco conquistou o Carioca.
Nessa mesma pesquisa, Júlio.
Então sempre renovou.
O Bahia supera as torcidas de Botafogo e de Fluminense. O Bahia supera. Está ali no G6. Das principais torcidas brasileiras.
Vai, eu já vi pesquisa, dentro de São Paulo, que o Flamengo era a maior quarta torcida dentro de São Paulo e Bahia era o quinto. Dentro de São Paulo, dentro do estado de São Paulo. O Bahia era a quinta maior torcida.
Tem muito baiano também.
Entendeu? Então, o Bahia agora, com essa questão da SAF aí, fazendo esse trabalho aí, a tendência do Bahia é crescer. O Bahia... O ano passado fez uma ação aqui em Ilhéus, né, e saiu rodando essa Bahia toda, trocando camisas de times de outros estados pela camisa oficial do Bahia. Isso forçando o torcedor baiano a torcer pelo Bahia.
Perfeitamente.
Porque o carioca da Gema, ele não torce para o Bahia aqui.
Não, ele só torce para os clubes.
Ele só torce para os clubes de lá. A gente não, aqui da Bahia, tem a mãe dizer: ah, não, eu sou Bahia e Flamengo. Eu sou Vitória e Vasco.
Perfeito.
Entendeu? Então o Bahia fez essa ação no estado e tenho certeza que recrutou muitos novos torcedores.
Júlio, né? Hoje no Brasil tem muito brasileiro que não torce para time brasileiro. Torce para time da Espanha, do
Tony Café fala aqui que o filho dele...
E outro detalhe, a seleção brasileira...
Em 2024.
Ficou em nona posição.
Em 2024.
Quer dizer, público não está nem aí para a seleção brasileira.
Por quê? Porque a seleção brasileira...
Verificou-se nessa pesquisa uma queda... Do torcedor da seleção brasileira.
Porque depois da última conquista, que foi 2002, da seleção brasileira, se você botar de 2006, que foi a Copa depois de 2002 para cá, a gente só vem dando vexame.
Não, e vexame é altíssimo.
Altíssimo, né? Ao ponto de tomar 7-1.
Exatamente.
De uma seleção da Alemanha.
Copa do Mundo.
Entendeu? Então, é isso que faz com que o torcedor esfrie, entendeu? É campanhas ruins. E campanhas boas, conquistas, contratações que chamam a atenção é que faz o torcedor.
Perfeito.
Entendeu? Tony Café tem um filho de 6 anos que torce para os times da Europa. Mas por quê? Porque os adolescentes hoje estão mais ligados no futebol da Europa. São mais atrativos. Entendeu?
É isso aí.
Ele, eu, Eu aposto aqui um adolescente.
O futebol globalizou.
Um adolescente de 15 anos, 16 anos que assiste futebol brasileiro, só se ele for um torcedor fanático, por exemplo, do Flamengo.
De algum clube.
Mas se não for, não assiste.
Vamos lá?
Então, voltando à sua resposta, só para concluir, o Colo-Colo, existe a expectativa do Fernando Aguiar. O Fernando Aguiar é um empresário bem sucedido de Goiás. Já comprou um time em Goiás. Eu não tenho assim, eu atrapalho muito o nome. Não sei se é o Anapolina ou é o Anápolis. É um desses dois times. Comprou um time também. Estava disputando a segunda divisão agora, esse ano. Comprou um time também no futebol paulista. E, na realidade, esse imbróglio já era para ter sido desenrolado com o Colo-Colo. Mas aí a demora das coisas, o Colo-Colo disputando a competição aqui também e fazendo aquela campanha ruim e tal. Mas mesmo assim ele ajudando, ele chegou até a ajudar o Colo-Colo. Eu sei que terminou o campeonato e essa venda não foi concretizada. Ele aí pediu ao presidente Germano que desse um tempo, porque ele ia focar agora lá na segunda divisão, né, do Goiânia, para poder subir o time que ele comprou também lá na segunda divisão. E agora, acredito eu que essa segunda divisão já deve ter finalizado lá em Goiás. De agora em diante, essa conversação deve voltar. E ele demonstrou muito interesse em comprar o Colo-Colo, independente de que o Colo-Colo não tenha bens materiais. Mas ele sabe que o Colo-Colo é um time que tem uma marca forte, tem torcida, e é isso que interessa.
Muito bem, o Fernando Aguiar é dono da SAF do Anapolina, né? Ele também é CEO aí da Five Gestão, né? Five Gestão. 6:25.
Gabriela Esportiva.
6:25, vamos à rodada. É a rodada de número 17, né? 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que começou neste sábado, né? Que teve jogos entre Fortaleza 3, Bragantino 1, foi que houve com Bragantino, Mirassol 1, Vitória da Bahia também 1. Sport respirou, né? Empatou com o Santos. Já é uma vitória, vendo a condição do Sport na tabela do Brasileirão.
Se a gente for analisando agora, a tabela, analisando a tabela, o pensamento é esse. Mas não foi isso que aconteceu.
Não.
O Sport chegou a botar 2-0.
Entendeu? E quase leva a virada.
Pois é. Foi. Então cedeu um empate dentro de casa, foi uma frustração.
Foi.
Na Ilha do Retiro, o resultado foi muito ruim.
É, e teve Botafogo 1 e Corinthians 1, Júlio César.
É, jogo duro, o Botafogo está tentando se reencontrar com esse novo treinador. O Dorival está lá, coitado, também tirando leite de pedra, e aos poucos está conseguindo, né?
Zé Maria.
Ajustar o time do Corinthians. Mas foi um jogo duro, um jogo que não teve muito espaço para, né, para o time estar fazendo muita coisa, não. Foi um
agora,
jogo muito
justiça
pegado.
Justiça seja
muito
feita, né? O gol foi do Memphis Depay, né?
Sempre ele definindo, né?
Pois é. Então,
apesar de você não gostar do rapaz, senta porra no cara aqui.
Eu não gosto dos privilégios que ele tem.
É, os privilégios dele são demais.
No futebol coletivo, você não pode direcionar privilégios para um único atleta. Eu acho que isso acaba não fazendo bem, né, a ninguém lá no time do Corinthians, mas o resultado é que sinaliza, né, gente, que me perdoe a torcida botafoguense, mas longe daquele Botafogo que construiu aqueles dois títulos, entendeu? Essa é a realidade. E nesse Campeonato Brasileiro, nessa rodada de número 17, quem acabou fazendo muito feio foi o goleiro do Ceará. Ainda bem que o Ceará, ele entregou um gol, a bola nos pés dele, conseguiu perder aquela bola, passou a bola errada, o atacante fez o gol. E ainda bem que o Ceará encontrou forças para virar. Então eu diria, Café, aquele Cruzeiro que a gente já imaginava que seria diferente depois do Mundial de Clubes, né? Porque estava só treinando, só se preparando, tá com cheiro e com cara de um cavalo paraguaio.
Muito bem. Aí teve jogo também, Fred Menezes, Palmeiras 1, Grêmio 0.
O Palmeiras fez um jogo, um bom jogo, e
marcou cedo demais, né?
Gol
com 3 minutos de jogo.
O Zé, o Palmeiras tá mudando um pouco o seu estilo de jogo, né? porque ele dependia um pouco de da saída, a saída pelas laterais ali, principalmente com o Estevão, e está fazendo, tá modificando o seu jeito de jogar. Mas ele fez um bom jogo, né, e precisava dessa vitória aí para se manter lá em cima, na posição que ele está buscando. Eu acho até que uma derrota do Cruzeiro foi um resultado muito positivo para o Cruzeiro. Teve dificuldade, porque 1-0 é muito pouco, né? Foi um jogo brigado o tempo inteiro. Mas você vê que o Flamengo também teve dificuldades aí. Por pouco ia ficar tudo embolado lá em cima, na frente.
Em relação aos adversários, o Grêmio é muito mais frágil do que o Atlético Mineiro.
Não, mas isso é momento, né, Júlio? É momento. O Grêmio fez um bom jogo, como o Atlético Mineiro também fez um jogo que a gente não esperava contra o Flamengo. Porque o Atlético veio essa semana aí com alguns jogadores pedindo, entrando na justiça contra o clube. Então, um jogador que entra para jogar uma partida dessa...
Semana passada. Aí, semana quando chegou passada. No final de semana, então, pagou todo mundo para ter...
Na verdade, o futebol brasileiro, ele anda, são umas equipes na frente do campeonato, né? 4-5 equipes é que vão brigar realmente, mas uma parte grande anda de cima a baixo, em uma velocidade de 3 partidas de uma semana. Isso você vê aqui, o Fluminense, houve depois da última derrota, né? A quarta derrota seguida no brasileiro, né? A quinta seguida, e houve bate-boca nos bastidores aí, entre o capitão com o técnico, uma confusão generalizada.
Eu imaginei que o Fluminense, né, viesse agora, né, depois do Mundial de Clubes, com a nova concepção, né, que não fez feio lá no Mundial, viesse mais forte, viesse mais...
Não, motivado. Motivado. Mais motivado. Mas vende o seu principal jogador e a equipe, claro, não foram jogos assim, o Fluminense... ter feito péssimos jogos, mas perdeu, né? E tomou gols no final da partida, gols importantes que não pode ser tomado, né? Por falta de foco, gols de vacilo, uma hora do goleiro, uma hora da zaga, da falha dos zagueiros, falhas individuais. Mas a questão é que são 4 jogos no brasileiro e o Fluminense só desce. E hoje a briga é dizer o que é que o técnico vai fazer. E a equipe vai fazer, e sua diretoria também, para a equipe se normalizar, né? Voltar a fazer um jogo, um bom jogo.
Criar um clima de paz, melhor, né?
Um clima...
Tem que fazer é contratar. Até agora, e contratação, com a chegada de Renato, o Fluminense só ganhou o Soteldo.
Renato deu uma entrevista dizendo que contratou Soteldo e o retorno de John Kennedy, mas não tem nenhum deles fazem... O mesmo jogo que João Arias, né?
Fluminense então, precisa de jogador de meio campo.
Meio campo, exatamente.
Fluminense não tem o que tem, não está servindo mais que é Ganso. Entendeu?
Tem alguns outros, né?
Fluminense
alguns
precisa outros. Reforçar ainda, porque o Thiago Silva é um bom jogador, mas não vai ter. O Fluminense não vai ter ele para sempre.
Não, ali, agora todos os jogos. São os últimos
Fluminense
jogos.
Fluminense precisa
dele,
contratar,
né,
mais jogadores de frente, de ataque. Então precisa fazer umas 5 ou 6 contratações pontuais aí.
Um bocado de
contratações de qualidade.
Vamos lá, pro Júlio vai ter que fazer outro time. 6:31.
Não, não é fazer outro time, não, mas precisa de.
Show de bola!
Beleza, 6:32. São Paulo 3, Fluminense 1. Bahia, Zé Maria 3 e Juventude 0. Mas Juventude, né Zé?
O Bahia aproveitou bem. Uhum. Enfrentou a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Esse time do Juventude tem. Embora ele esteja. Deixa eu ver aqui a Juventude. A posição do Juventude, né? Juventude não está fazendo uma competição. 19ª, né? E é a pior defesa do Campeonato Brasileirão, né? Tem 32 gols tomados. Nossa, é uma defesa, entendeu? Pesada, entendeu? E o Bahia jogou bem. A vitória foi representativa, né? E a realidade é que o Bahia chega ao G4 do Campeonato Brasileiro. Então, no meu entendimento, a partir de agora... nessa competição de pontos corridos, embora essa semana a gente vai ter uma parada, porque volta aí a competição de Copa do Brasil, e Copa do Brasil é mata-mata, né? São jogos agora de oitavas de finais, tanto que vamos ter novamente um duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro, só que válido pela Copa do Brasil, né? Só mais dois jogos. Então eu diria que o Bahia chega na quarta posição, tem 28 pontos a posição do time do Bahia. O Palmeiras, que é o terceiro, tem 32. Então, se o Bahia aproveitar bem essa instabilidade, ele pode avançar, sim. Pode ficar ali, pode se perpetuar no G4 sem dificuldade nenhuma, porque a quinta posição é do Bragantino. O Bragantino perdeu um pouco da intensidade. Um pouco da intensidade, não. Perdeu partidas.
Está oscilando.
Está oscilando muito. Está oscilando muito e está descendo ladeira na parte de cima do Campeonato Brasileiro.
Normal, começou mal, depois engrenou,
deu uma melhorada,
fez uma gordura boa e agora começa a oscilar no finalzinho do primeiro turno, isso é normal.
A surpresa aí, Café, é o Mirassol na sétima posição, mas com 25 pontos ganhos. Quem imaginaria, né?
O Mirassol,
que está debutando no Campeonato Brasileirão, está ocupando uma posição na parte de cima da tabela.
Muito bem, Zé, 6h34.
Gabriela Esportiva.
6h34, ontem foi uma vitória para a torcida vascaína, né? Um empate aí com o Internacional, né? Um empate com gosto de vitória. Você concorda comigo, Júlio?
Concordo, sim. O torcedor do Vasco não deve ficar triste, não. Ah, o Vasco amassou o Internacional no primeiro tempo. O noticiário hoje todo foi esse. Todo mundo falou bem do Vasco no primeiro tempo. No segundo não foi o mesmo Vasco. Mas a gente tem que entender que normal. O Vasco verdadeiro é o do segundo tempo. O Vasco anormal é o do primeiro. Então, você empatou no Beira-Rio, diante de uma equipe gigante, que tem uma equipe muito mais qualificada que o Vasco. Foi um grande resultado.
Mas também oscila Internacional.
Oscilado.
Mas você vê poder de reação no Internacional, no Vasco você não vê. É normal, o Vasco vai ser normal nesse campeonato.
Esse é o grande problema.
Enquanto o Vasco, botem na cabeça
essa
de
vocês. Essa oscilação do campeonato da Série A, ela é muito natural. Quem viu o jogo Flamengo e Atlético Mineiro, percebeu um primeiro tempo com a intensidade altíssima. No segundo tempo, dois times amarrados.
Sim, mas o Atlético...
Segundo tempo deu sono.
O Atlético foi pra lá sabendo que se ele dorme na beira da lagoa, aquele galo ia ser espinado, que ia dar pena. Então ele sabe que não pode errar diante do Atlético. O galo já tem aquela frustração da final da Copa do Brasil, que o Gabigol falou, vocês vão pra lá, você vai ver o inferno lá dentro. Chegou lá, tomou pau. Aí chega na Arena MRV, tomou pau. Perdeu a Copa do Brasil. Então, o Galo ele já vem sabendo que se ele joga mal, ele seria abatido. Então, ele resolveu o quê? Falou, temos que jogar. E jogar com sabedoria. Foi o que o Galo fez. O Vasco vai ser normal a gente ver esse tipo de resultado no Vasco enquanto o Vasco não contratar, Tony.
Muito bem,
Júlio. Não adianta que a gente queira que o Vasco mantenha, faça um primeiro tempo top e mantenha o segundo tempo a mesma coisa. Não tem peças para isso. E as que tem, as melhorzinhas, já começa a fazer besteira para ser expulso e prejudicar o time na próxima
agora,
partida.
Agora, que infantilidade aquela do goleiro do Vasco. Né? Porque já que ele disse que estava
com
o problema e não podia levantar, que ele saísse dali de maca.
Pois
pra
é, mas
pelo
não.
menos não, não dá
você viu como a rapidez como ele levantou depois que ele foi expulso?
Situação difícil.
Então você vai condenar a arbitragem como?
Não.
De jeito nenhum.
Hoje no noticiário todo mundo elogiou a arbitragem e vou dizer mais. Se os árbitros tiverem coragem de aplicar os cartões, não só nos goleiros, mas nos jogadores que fazem cera também, isso, como um comentarista hoje falou, isso vai acabar em 3 rodadas.
Exatamente. 6h37 para fechar essa primeira rodada do Gabriela Esportiva, é uma classificação do Campeonato Brasileiro Série A. Flamengo é em primeiro lugar com 36 pontos, Cruzeiro vem em segundo com 34, Palmeiras é o terceiro com 32, Bahia está na quarta colocação com 28. Em quinto lugar, Bragantino com 27, Botafogo é o sexto com 26, o sétimo é o Mirassol com 25, São Paulo está em oitavo com 22, em nono lugar o Ceará com 21, né? O Internacional está em décimo com 21, também com 21 vem o Corinthians em 11º, Fluminense com 20 em 12º lugar. O Atlético Mineiro é o 13º também com 20 pontos. O Grêmio é o 14º com 17. Em 15º vem o Vitória da Bahia com 17 pontos. O Vasco está na porteria, na portaria do rebaixamento.
Mas o Vasco está faltando duas partidas.
Com 16 pontos.
Em relação ao Vitória. Duas partidas a menos.
Com 16 pontos. Aí, no, na zona de rebaixamento está o Santos com 15, aí, em seguido do Fortaleza com 14, em 19º Juventude com 11 pontos também, e o Sport Recife é o último colocado em 20º com 5 pontos. Hoje teremos, amanhã, o Grêmio enfrenta o Fortaleza em rodada válida pela 14ª, né, rodada. Né, jogo válido pela 14ª rodada amanhã.
E tem muita gente aí que tem dois, tem até equipes com três partidas ainda. O Flamengo, por exemplo, tem uma a menos, né? Então já lidera o campeonato, olha
dois pontos de frente,
com dois pontos de frente, já ainda tem mais três pontos.
Com três pontos aí, entendeu? Ninguém pega.
Entendeu?
Com a qualidade do elenco do Flamengo, com essa quantidade.
O Flamengo está a caminho mesmo, viu? É o grande favorito mesmo para ganhar
o
Brasileirão desse ano.
Palmeiras tem 32 e tem faltando duas partidas também.
Muito bem, vamos fechar aqui essa primeira rodada, a gente volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva.
6h49, vamos de vôlei com Fred Menezes. Vice-campeã da Liga das Nações, o Brasil teve a ponteira Gabi e a central Júlia entre os melhores do campeonato. A Itália, tricampeã, né, contou aí com quatro atletas, né?
A Itália, equipe espetacular, né? E jogadoras já tarimbadas, campeãs olímpicas, campeãs mundiais, tudo. Hoje é a grande equipe a ser batida. E o Brasil fez um jogo, a final aí da Liga, o Brasil veio muito bem, a Itália ainda não tinha perdido partida nenhuma, e o Brasil só tinha perdido, na verdade, para a Itália, né? E o Brasil fez um jogo, primeiro set, venceu o primeiro set, mas a partir do segundo, o Brasil sentiu a falta de Ana Cristina, nossa ponteira. O Brasil, claro, está num momento ainda de definições da equipe, de montagem da equipe, por causa de algumas jogadoras que se aposentaram, né? Então estão chegando jogadoras jovens, mas o Brasil fez um campeonato espetacular e fez também a última partida da mesma forma, de igual para igual, mas não deu, né? Ontem a Itália sagrou-se novamente campeã da Liga das Nações. É uma equipe que tem uma certa superioridade hoje no mundo do voleibol feminino. Eu acredito também que a Itália também vá ter essa não tanta diferença das outras equipes, das grandes equipes também, mas ainda também é hoje a grande equipe a ser batida, e nós talvez lá na frente, eu até citei aqui, né, porque o Brasil fez um jogo no sábado ainda contra o Japão, que é uma escola do voleibol defensivo, mas que cresceu muito, hoje está sempre disputando aí, chegando junto aí, perto de medalhas nas Olimpíadas, medalhas nos mundiais, né? Uma equipe melhorou muito sua parte ofensiva, e o Brasil fez um jogo também difícil, fez um jogo de 3-2, foi disputado no final do tie-break, mas o Brasil acabou saindo-se campeão. A grande jogadora desse último momento aí nas finais brasileiro foi Júlia Cudes, né? Uma meio de rede que o ano passado se contundiu nessa mesma Liga das Nações, na primeira etapa, nos jogos aqui no Brasil, e ela fez cirurgia no joelho e voltou esse ano e fez uma competição espetacular, foi uma das maiores bloqueadoras do torneio. Por muito pouco, se vencesse essa partida ontem, provavelmente ela ia bater o recorde de maior quantidade de bloqueios nessa competição, em todos os tempos, né? Então a Júlia Cudes é uma jogadora novíssima do Minas Tênis Clube, uma jogadora que vai ter muito futuro pela frente, como outras jogadoras também, Júlia Bergman, a própria Ana Cristina, que se contundiu, que teve que fazer cirurgia, mas que vai voltar logo mais aí para os próximos jogos da seleção brasileira. O Brasil está com a equipe bem formada, ganhou prata com muito merecimento, então parabéns para toda a equipe e para o técnico, né, Roberto Guimarães. Roberto Guimarães, que vem fazendo um trabalho, como sempre, um trabalho de primeira qualidade, E assim o voleibol do Brasil está bem entregue.
Muito bem, Fred. 6h51.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Fred Menezes, a seleção brasileira universitária de basquete derrotou os Estados Unidos por 94 a 88 na final da Universidade 2025, Universiade, né?
É Universiade.
Após reverter desvantagem de 26 pontos no placar. A partida ocorreu neste sábado na Alemanha, garantindo ao Brasil seu segundo título da história da competição multiesportiva para atletas universitários. Fred Menezes.
Em Rhein-Ruhr, na Alemanha.
É por aí.
Essa competição, Tony, vem ganhando espaço na mídia aí, porque são jogadores que é tipo a segunda linha de jogadores aí ainda universitários, mas que estão chegando na seleção brasileira e nas seleções de outros países, né? É claro que não é a primeira equipe dos Estados Unidos, mas é a equipe da seleção universitária, com jogadores que não foram para o draft do estado da NBA. Né? Mas são jogadores também que fazem parte aí dos campeonatos universitários americanos. E o Brasil fez uma final também dificílima, mas como é o jogo do basquete, o Brasil chegou no último quarto, começou a fazer uma marcação na saída de bola, uma marcação muito pesada, e o time norte-americano acabou sofrendo. E aos poucos o Brasil foi tirando essa pontuação, 26 pontos de frente. Claro que isso se tira ataque a ataque, né? Não é de uma vez só, mas com a marcação, com roubada de bola, com pontuação, com falta na hora certa, com lance livres acertados, o Brasil acabou empatando a partida no final do jogo e vencendo. E é uma vitória heróica. Né? Porque você vencer dos Estados Unidos, a maior escola do basquete mundial, e isso tudo, é claro que a gente fica muito orgulhoso dessa equipe. Uma das figuras dessa equipe aí é Reinan, é um jogador que eu assisti jogando os campeonatos aqui, sul-americanos, pan-americanos, juvenis ainda, infantis, e o Brasil, quando começou a brigar aí, pan-americanos contra os Estados Unidos, bater na Argentina, esse Reinan, ele é da escola de Franca, do interior de São Paulo, é um canhoto, um jogador que também tem muito futuro pela frente, não só ele, outros jogadores também. O Brasil é uma equipe completa, com bons jogadores, mas o Reinan é um jogador que é o que fez os 3 pontos de empate, numa bola faltando poucos segundos, né? É um jogador que acertou na hora que não pode errar. E hoje é o grande herói dessa seleção, com a fibra, a vontade, a garra dentro de quadra para ganhar o jogo na defesa, para poder fazer os pontos e ser campeão.
Muito bem, Fred Menezes. 6h55.
102,9. Gabriela Esportiva.
6h55, Zé Maria, com as informações do Baianinho.
O Baianinho finalizou ontem, viu, Júlio? Tivemos o Bahia de Feira, conforme, né, a gente esperava. A competição deste ano teve 2 finalistas, um com uma intensidade muito maior, muitas contratações, uma equipe mais completa, entendeu? O Galícia aventurou, acabou eliminando o Itabuna. E subiu, mas o Bahia de Feira ficou com o título, é o novo campeão, terceira conquista do Bahia de Feira, né? Então, terceira ou quarta conquista, acho que terceira conquista do Bahia de Feira na Série B, um time muito superior. Ontem o time empatou em 2-2 jogando na Arena Cajueiro, lá em Feira de Santana. E como havia vencido o primeiro duelo no Joia da Princesa por 1-0, o Bahia de Feira conquistou o título de campeão baiano da segunda divisão, o Baianinho 2025. E ano que vem teremos um campeonato baiano com Bahia de Feira e Galícia, são os 2 novos clubes que estão subindo para o Baianão Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h57.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o Flamengo bate recorde de jogos Seguido, sem sofrer gols em casa na era dos pontos corridos, é bom pro Flamengo, esse time que já tem um elenco excepcional, né? Tem agora, aproveitando a janela de transferência, o Flamengo tá na luta com grandes contratações, né? O Flamengo já é bom, e se acertar...
Não, para fazer a metade?
Zé Maria tá falando aqui em construir, fazer uma bandeira agora com metade Vasco, metade Flamengo, né? Que ele já contou a pedra aqui, Júlio, dizendo que o Flamengo vai ser campeão brasileiro desse ano. Você concorda?
Você sabe que aqui em Ilhéus já existe uma camisa, ainda tem poucas camisas circulando na rua, mas já existe uma camisa com a metade Barcelona, metade Colo-Colo. Torcedor Beto Castor. Não,
é vira-folha.
É um torcedor que gosta dos dois times. Beto Castor foi torcedor do Colo-Colo de origem, mas o Barcelona apareceu, ele passou a gostar do Barcelona, e aí, pra não ficar naquela coisa, ele fez.
Pra não fazer raiva a ninguém.
Ele fez uma camisa, metade Colo-Colo, metade Barcelona. Tá certo. Tem que apoiar. Um tá na primeira, o outro tá na segunda.
Você veste uma camisa, metade Flamengo, metade Vasco?
Aí já é diferente. Aí o grau de...
de periculosidade. Ó, fale do Flamengo aí, vá.
Rapaz, o Tony, essa é a vantagem de você ter boas peças no seu elenco. E o Flamengo hoje tem
viu? Você queria
uma defesa que de causar inveja no futebol brasileiro. O Léo Ortiz, o Léo Pereira, e aí tem o Danilo, né, que se encaixa ali também. Sem contar os laterais, né? Que fecha ali, aquela ali no fundo. Então a defesa do Flamengo é uma defesa de qualidade, uma defesa que está ajustada, né? E com o trabalho do Felipe Luiz, porque também não adianta você ter boas peças e não ter um treinador que saiba trabalhar a defesa. O Felipe Luiz sabe trabalhar a defesa. Outro ponto positivo que recentemente o Flamengo implantou e vem dando certo no time do Flamengo foi o Rodrigo Caio. Porque o Rodrigo Caio, ele chegou pro Flamengo, não foi para ser auxiliar de Felipe Luiz, de beira de campo. Ele trabalha especificamente só a defesa. Então, olha nas mãos de quem está a defesa do Flamengo. Rodrigo Caio, um jogador que fez sucesso no Flamengo, foi cria do São Paulo, teve seus altos e baixos no São Paulo, mas o ápice dele foi no Flamengo. É uma pena que o Rodrigo Caio, com 31 anos, já encerrou a carreira porque ele tem um problema crônico no joelho que não deixou ele seguir adiante. Se seguisse, tenho certeza que era um zagueiro que poderia estar na seleção brasileira. Então, hoje, o trabalho dele é com a defesa do Flamengo. Então, se a defesa do Flamengo já era boa, com um trabalho agora específico, com um cara que entende do setor, melhorou mais ainda. Eu estava vendo um programa hoje que o Flamengo tem a segunda melhor bola parada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já fez 9 gols de bola parada, né? E esse trabalho que Rodrigo Caio faz. Você sabe quem é o primeiro time que lidera isso? Com 10 gols? O Mirassol. É o melhor time em bola parada no futebol brasileiro hoje. É o Mirassol. O Flamengo vem em segundo. O Mirassol tem 10 gols. O Flamengo tem 9 gols. Então isso é frutos, né, do trabalho do Rodrigo Caio, da qualidade dos jogadores que o Flamengo tem no setor de defesa.
Muito bem. Vou falar com você agora, Fred, a respeito do Léo Pereira, né, que é o novo reforço do Sport, né? Sport está precisando
muito.
De reforços, né? Léo Pereira, para vocês aí, é uma boa pedida, chega para salvar.
Léo Pereira é o zagueiro do Flamengo? O negócio é saber quem é Léo Pereira, porque Léo Pereira tem um bocado, né?
Porque inclusive é o zagueiro do Flamengo.
Ó, o Sport contratou aí agora, né, o Léo Pereira para reforçar o time, né? Deixa eu ver aqui, que a coisa tá... acertou a contratação do atacante Léo Pereira, de 25 anos, que estava no Vitória, né? O jogador chega aí com a capital pernambucana nesta semana para realizar exames aí médicos e assinar contrato. Léo Pereira, a passagem dele pelo Vitória foi significante, Júlio?
Boa pergunta. Agora, rapaz, Eu não consigo entender.
Quem lembra?
Como é que um time como o Sport está lá amargando a última colocação? Eu mesmo já dou Sport como rebaixado. Mesmo que no segundo turno ele reaja, mas não vai reagir ao ponto de alcançar 45, 46 pontos.
Não dá.
Entendeu? Aí o time está precisando contratar. Aí contrata Léo Pereira. Quem é Léo Pereira? Tony, lê a ficha dele. Passou pelo Vitória. Mas eu lhe pergunto, jogou? Presta? Porque se presta, por que o Vitória liberou? Essa é a pergunta. Você sabe para onde vai Léo Pereira no Esporte?
Sim.
Como diria meu amigo Salomão Batista, que está em Salvador. Ele vai do nada para lugar nenhum. E o Esporte com ele é a mesma coisa.
Eu acho que você está sendo um pouco radical com o Esporte.
Mais radical ainda com o próprio pobre...
Léo Pereira vai do nada pro lugar nenhum. Nem o Esporte com ele também vai pra lugar nenhum.
Os dois vão junto pro mesmo lugar.
Presta atenção aqui, vocês, Zé Maria e Fred. O Vitória anunciou aí a renovação de contrato do meio atacante Mateuzinho até o final de 2009. Mateuzinho.
Bom jogador. Mateuzinho
é o melhor jogador do Vitória.
Zé Maria torceu o bico ali, ó.
Disparado do Vitória.
Zé Maria torceu o bico.
Né? Bom jogador. Agora é lógico que ele sozinho no Vitória não vai fazer nada. O Vitória é outro que precisa precisa contratar e contratar com qualidade. Não adianta, né, ficar chamando esses jogadores que são refúgios.
Mas ele é um meia que corre o campo todo. Ele é um jogador vibrante, né? Ajuda a criar. E no Vitória ele tem feito bons jogos, né? Por isso, inclusive, que ele recebeu agora a camisa 10, né? Ele jogava com outro número e agora ele recebeu a 10.
A camisa 10 hoje, Fredão, uma coisa que eu sou contra. A camisa 10, eu acho que a 10 representa o jogador mais inteligente do time.
Mais ou menos.
A função mais inteligente.
Jogador mais cerebral.
É o jogador que
mais criativo,
é o que manda no meio-campo, é o jogador que tem condições de mandar no jogo. Eu acho que essa camisa,
perfeito,
independente de qual for o clube, ela tem que estar nas costas de quem é craque.
Sim.
De quem sabe jogar.
Esqueça.
Hoje estão dando a camisa
10.
Hoje estão dando a camisa 10. Por exemplo, Mateuzinho hoje é o jogador símbolo do Vitória. Pronto, aí dá 10 a Mateuzinho. Mas no futebol de Mateuzinho não condiz com a 10. Que nem deram a 10 para Gabigol. Deram a 10 para Gabigol porque ele é ídolo. Eu acho que a 10 tem que estar nas costas de quem sabe jogar. O jogador meio de campo, que manda no jogo, que dita o ritmo do jogo, para mim a 10 tem que cair nessas costas.
Pronto.
Por exemplo, no basquete, você poderia ser um 10.
Mas a 10,
você
não,
gosta
a 10 no basquete não é...
Você é um jogador habilidoso.
Não é uma camisa.
Gostava de jogar perto do aro.
Ele gostava mais da 5.
Não jogava perto do seu aro, não.
7 e 5. Sete e cinco, boa noite. É o seguinte, vamos falar da polêmica pra fechar o programa de hoje, né? Pra falar da polêmica do final de semana aí no Brasileirão Série A. O Internacional parece, viu, Zé, Júlio e Fred, não ter sido o único adversário do Vasco neste final de semana, né? Desculpa, o empate de 1-1 no domingo, né, pelo campeonato aí brasileiro, terminou aí com revolta e acusações por parte do Carioca aí, né? O motivo principal é a expulsão do goleiro Léo Jardim aos 40 minutos do segundo tempo, decisão que alavancou aí fortes críticas do atacante Pablo Vegetti, né? E ele disse que foi roubado, o Vasco foi roubado, né, neste final de semana. Você concorda com o Vegetti, Zé Maria?
Um cartão para Vegetti também. Foi roubado absolutamente nada. O Léo Pereira praticou. O Léo Jardim praticou.
O
antifutebol. E mereceu o cartão amarelo. Entendeu?
Mas quando ele fala isso, é que o Vasco foi roubado, talvez não seja pelo lance da expulsão do goleiro.
Sim.
Ele teve um gol anulado que ele acha que não estava em impedimento. Aí eu vi esse lance hoje, mas da forma que eu vi. A câmera que mostrou o gol, não dá pra gente saber se ele tá realmente impedido ou não. Então ele deve estar reclamando
por isso. Aí a gente tem que voltar aquele dia que a gente conversou aqui sobre a arbitragem brasileira. Continua muito ruim a arbitragem.
Deixa eu te falar. Deixa eu falar pra vocês aqui. O que o Vegetti falou foi o seguinte: nós somos prejudicados Isso que aconteceu, a expulsão é inacreditável.
Não, né? Tá falando da expulsão.
Veja bem, e ele fala mais, todo goleiro faz isso. Um erro que é persistente no Campeonato Brasileiro. Todo goleiro faz isso. E a gente foi
mas
roubado,
todo
disparou
goleiro,
o argentino visivelmente.
Café, ele já tinha cartão amarelo. Quando ele praticou o antijogo, ele praticou quando ele já estava amarelado. Ele exagerou, entendeu, Fred? Ele passou dos limites.
Muito bem. Você não pode passar dos limites. Então, boa noite.
Boa noite, até amanhã, Pai Café.
Olha, ele adotou essa aí agora. Você, Fred Mendes, boa noite.
Boa noite, Pai Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Vou dar um abraço hoje para Paulo Góes, que encontrei hoje na rua. Mandou um abraço para Zé.
Eu vou passar o ramo em todo mundo, hein?
E um abraço, uma boa noite para todos os ouvintes, Gabriela Esportiva.
Júlio César, boa noite.
Só que na hora que você for orar eles dois, benzer eles dois, faça a oração inverso. Inverso. Você tá entendendo, não dá?
Lá boa noite para você.
Lá ele doido. Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes, Gabriela Esportiva. Eu quero mandar um alô hoje especial para uma categoria aqui, Nelson. Que eu tiro meu chapéu, eu respeito. Muito
essa não é galera. Jabá, não, né?
Não, faz um trabalho decente aqui em Ilhéus, né? Ontem eu estava no Rio de Janeiro, encontrei com meu amigo Peruna. Peruna é guarda municipal aqui em Ilhéus. Meu amigo também, que é vereador hoje, mas também é guarda municipal no Nascimento. É guarda municipal. Então, o Peruna falou: Júlio César, todos os dias eu ouço o seu programa e tal. O Nascimento também ouve quando pode, né? E elogiou demais a equipe aqui. Foi. Então eu quero mandar um alô, não só para o Peruna e o Nascimento, como para toda a guarda municipal. Eu tenho um tio que é guarda, é inspetor da guarda, o Damião, conhecido como Reis, o nome da guarda lá de guerra, né? Da guarda é Reis. Então, a toda a guarda municipal, essa guarda cara alta, entendeu? Manda aquele alô aqui do Gabriela Esportiva e muito obrigado pelo carinho da audiência.
Beleza.
E meu amigo Cabocão também, o melhor mecânico de moto de Ilhéus.
Beleza, aí foi jabá porque ele tem moto e aí a gente sabe que é uma jabazinha, né? Deu uma.
Até o ouvinte da gente, o rádio dele quebrou.
Peraí. Ah, pronto. Oi.
Gostaria de mandar um abraço para meu amigo Val também, placadora. Lá do Malhado.
Esse aí também é outro
jabá. Campeão, ex-jogador de futebol, grande zagueiro. Desaprendeu um pouco depois, pegou um pezinho, aí teve que parar. Uhum. Mas um abraço para Val, que é meu amigo particular, meu amigo. Então. Zé Maria também está querendo.
Eu queria também, Tony, fechar com uma reflexão.
Sim.
Na vida tem dois caminhos: o que vai e o que fica. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. 7h10. Quem é? Que Val? Ah, Val Emplacadora. Um abraço pra Val Emplacadora. 7h10, no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos. Recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, o Gabriel Esportiva volta amanhã. Um abraço para você que está ouvindo a gente. Você de casa, você do trabalho. Valeu, amanhã tem mais. Daqui a pouco tem Top 15 Gabriel FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.